Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai falar sobre as previsões dos Simpsons. Ó, tema
Aí.
tranquilo também,
Ai, que
hein? Ah, não,
bom.
hoje é tranquilinho, né? Comparado aos outros, os últimos que a gente teve.
Aproveita enquanto está durando aí, essa leva
Exato.
de episódios mais tranquilos.
É, aproveitem mesmo essa temporada aí, porque depois o negócio vai ser pesado. Ai, Jesus.
Ladeira abaixo.
Bem.
Bom, e antes de ir para o nosso tema, né, vamos para o Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi!
Olá, nosso primeiro comentário aqui é do Jean Minhares. Ele comentou na nossa última postagem no Instagram, né, que foi do último episódio. Para quem ainda não viu, a gente falou sobre teorias da conspiração sobre os bitcoins. Tá bem interessante também. E aí ele trouxe o seguinte: ansioso para ver se vai existir um próximo episódio. Aí já apostou no cancelamento. Apostou no nosso cancelamento já.
Estamos aqui, Jean. Poxa vida. Ainda não canceladas.
Ainda não, mas
Hoje
depois
em
aí.
dia na internet isso é uma questão de tempo, né? Até
Exatamente.
não
Eu
é mais
sei o
que, é quando
quando,
você será
né?
cancelado.
Ah, mano, agora que convocaram. Ai, será que eu falo isso? Não, que eu ia falar que agora que convocaram o Felipe Neto para ser a pessoa que vai verificar, entendeu? O que é bom ou não na internet, eu já não duvido mais de nada se a gente pode não ser ou não cancelado. Mas enfim. Ai, ai.
Bom, o próximo comentário é do Gabriel Januário, que comentou: essas imagens são muito fortes e desesperadoras. A natureza é linda, porém algumas vezes é muito cruel. Se eu não me engano, foi no episódio dos fantasmas de Fukushima, certo?
Isso, foi na postagem que a gente fez no Insta com algumas imagens do tsunami.
É, realmente, tem toda a razão. São, nossa, realmente. Eu assisti o episódio da Netflix. E eu
E
fiquei muito
aí?
pra baixo depois.
É. É um episódio triste
Eu
pra
fiquei muito
caramba.
abaixo. É muito triste, realmente. Tem razão, Gabriel.
O próximo comentário é da Juliana Gaudi, que ela disse assim: seria Elon Musk nada mais, nada menos do que Celso Portiolli pós-harmonização facial? Ela falou no último episódio. Ela falou isso. Bem, é verdade, né? Eles são bem parecidos, né? Mas considerando que Celso Portiolli é um clone imperfeito do Silvio Santos, na verdade o Elon Musk poderia também ser um clone imperfeito do Silvio. Aí, ó. Fica a dica. Pessoal, né? Deem aí seus palpites também. O que vocês acham? Mas essa teoria da Juliana eu gostei. Pode ser que sim, né? Mas lembre-se
Estudiosos
do
do
seu mesmo.
silvismo se
É.
manifestem
Isso, gente.
dissertem.
Manifestem-se. É. Dissertem aí.
O nosso último comentário aqui é do Mac, que trouxe também no nosso vídeo do último episódio. Hello, pretty ladies. Que Nostradamus que nada. Eu já tinha previsto lá no episódio 86 sobre a Tassi dando conselhos para resolver as buchas dos ouvintes. Conselhos conspiratórios. Já o lance dos bitcoins e a Bíblia, o pessoal coloca tudo com base na Bíblia, cada maluco. Beijos e parabéns por mais um episódio. Free Janaína e hashtag Tass cantando ao vivo na live 100.
que eu digo, né? Eu não sei.
Falou
É.
sobre as teorias aí, sobre o desaparecimento do avião. E a série é bem legal e traz algumas coisas novas, né, que foram surgindo aí ao longo do tempo sobre esse assunto. Então, bem interessante.
Verdade, bem interessante mesmo. Mei, agora eu lembrei de uma coisa, gente. A gente tem que trazer mais convidados, né?
Pro Nossa, Pode Conspirar. Os últimos acho que foi em 2021 mesmo.
É, 2021. A gente tem que ver se traz alguém aí, especialista em algum tema.
Nossa, olha, eu ainda acho que a gente podia entrar em contato com o cara do silvismo.
Ah, então!
Na página do silvismo e trazer um episódio.
É. Ele fez uma postagem essa semana falando que ele estava no sul de Minas Gerais e viu algo assim muito estranho que ia trazer mais informações, mas aí tem uns 3 ou 4 dias isso aí não trouxe mais informação nenhuma.
Ah, não custa, né? Mandar uma DM ou a PM.
É,
eu acho.
Ia ser legal.
O máximo que a gente pode receber, não.
É, o não.
Ah, já que você segue ele, manda pra ele, manda o um link que a gente fala dele e fala assim: olha, a gente quer muito bater um papo com você, fazer um episódio com você sobre atualizações do silvismo, sobre como é que você teve essa ideia. Isso é legal.
É, então, eu pensei em deixar lá uma mensagem pra ele, né? Ver se. Porque eu comentei lá, até marquei a Paty, né? Foi lá no Facebook. Mas. E eu também fiz um comentário lá, porque agora saiu a filha do Silvio, né? A suposta filha do Silvio Santos. Que já tá. Mas parece que fez exame de DNA e ela não é filha
que
do Silvio.
É, ela não é, né? Que ela não é.
Mas ela tem mais cara de ser filha da Flor, minha opinião, do que do Silvio Santos.
Eu não sei nem o que tá falando, quem é
Flor? A Flor, você não lembra da Flor, não? A Flor que era jurada do...
Não.
Dos programas de calouros do Silvio? Como que você não lembra da Flor? Ela tá no Fofocalizando. É que você também não... Eu também não vejo, mas eu sei que ela tá lá no Fofocalizando. Deixa eu ver se eu achar a foto dela. Flor. Aí eu mando pra você. Flor SBT. Flor Fernandes. É que agora ela já tá... Mas até que ela tá jovem. Deixa eu ver aqui se eu acho a foto dela atualmente. Mas eu... Deixa eu ver. Vou jogar aqui e você vê a foto da Flor.
Nossa, nunca vi essa pessoa.
Como não?
Nunca vi essa pessoa.
Gente, ela é dos anos 90, cara.
Não, você não tá entendendo. Eu parei ali quando tinha a Elke Maravilha.
Então, eu acho que ela é da época da Elke também.
Nossa,
eu
não,
acho.
Então. Não, mas ela foi ofuscada pelo brilho da Elke Maravilha. Simples assim.
Então, eu não sei, Mas enfim, ela hoje tá no Fofocalizando, né? Que foi ela que fez a. Experimentou a base da Virgínia, sabe? A tão falada base da Virgínia, que a Karen Paquinha falou que não testa. E aí a Flor foi testar lá e falou que não, a base funciona, entendeu? É isso aí.
Não compra, não. Não. A base não funciona, não. É bem difícil.
Eu sou mais
do... Relatos negativos.
Então. Eu acho que a Karen Bacchini, por ser especialista em maquiagem, tem mais propriedade para falar do que um programa de fofoca. Então, já começa daí.
Exato.
Enfim,
vamos lá para os Simpsons. O que, que vocês encontraram aí de previsões?
Ai, gente, tem muita coisa em relação aos Simpsons. Muita coisa mesmo, né? Bem, acho que o Simpsons já é um desenho aí que já está há bem mais de 30 anos aí passando na TV americana, né? E também aqui pra gente, né? Hoje você vê mais aí na TV a cabo, né? Tinha uma época que passava no SBT. Nossa, que bons tempos. E tem várias teorias aí relacionadas ao desenho dos Simpsons. Eu vou trazer uma aqui para vocês já de bate-pronto, que tem uma teoria que diz que todo mundo dos Simpsons, todos eles são gênios, na verdade. São pessoas, assim, super inteligentes, né? Então, tem alguns fãs aí da série que eles acreditam que todos os Simpsons, né, a família Simpsons, todos são inteligentes, mas a única pessoa que resolveu assumir mesmo essa inteligência é a Lisa, né? Enquanto os outros da família optaram por fazer coisas que os deixam mais felizes, né? Então, por exemplo, tem a teoria que diz que a Marge, ela era uma excelente aluna na escola, mas ela preferiu abrir mão de tudo isso para poder ficar com o Homer e ter uma família com ele. E realmente, né, eu não sei, mas eu olho para a cara da Marge e ela tem cara mesmo de nerd, cara.
Ok.
Enfim, aí essa teoria continua, que diz que o Bart também, ele é uma pessoa bem inteligente, né? Já mostrou isso em alguns episódios da série, né? Além de ser um grande estrategista e tem bastante habilidades com diversos idiomas, mas ele preferiu ter uma vida indisciplinada para evitar ser isolado pelos amigos. E também a gente pode ver traços de genialidade no próprio Homer Simpson, quando ele teve em um dos episódios chamado Homer, ou em português é o Homer, né? Onde ele tem um giz de cera removido do cérebro. Só que ele, para não ser condenado ao ostracismo pelos amigos, né, acabou optando por ter esse giz colocado de volta no seu cérebro. E, bem, aí, o que vocês acham?
Nossa, eu nunca tinha visto essa teoria.
Não, porque quando você fala pra mim assim, ah, todo mundo é um gênio, você tá falando da Marge e do Homer, né?
De todos da família.
Da família.
Lisa, isso.
É. Não acho impossível, pra falar a verdade.
Não, também não acho.
Eu achei engraçado você falar que ela tem cara de nerd.
Ah, mas ela tem cara de nerd. Eu
o que
acho.
Que é uma cara de nerd?
Não sei. Só sei que quando uma pessoa tem cara de nerd, ela simplesmente tem cara de nerd.
Não.
É uma coisa que não dá pra explicar.
Como
é
assim?
É só bater o olho.
Ok.
Eu tenho cara de nerd, só que eu disfarço, né? Eu tento disfarçar de todas as maneiras, mas não dá muito certo.
Bom, tem um episódio dos Simpsons também que é uma das previsões, que eles previram o Trump na presidência dos Estados Unidos. A gente vai colocar aqui a imagem do episódio, mas é um episódio dos anos 2000, então muito antes da eleição dele, né? E aí é um episódio em que o Bart viaja pro futuro, e aí ele descobre que a irmã dele, a Lisa, era presidente dos Estados Unidos, né? Nesse futuro que ele vê. E a Lisa tava buscando uma forma de retomar a economia dos Estados Unidos, porque ela assumiu a presidência logo depois do Trump, e aí eles mostravam, né, como tinha sido o período da presidência dele. E aí, anos 2000, né? Muito, muito, muito antes. Então, foi uma das previsões acertadas dos Simpsons.
Seria a Lisa Simpson o Biden?
Biden de saias.
Fica aí a ideia. Assim, dentro do contexto Simpson, né? A gente sempre tem que lembrar que o que eu acho mais provável, né? Que são teorias autorrealizáveis. Então, bom, lá no episódio que a gente fala sobre desenhos, adivinhando o futuro e tudo mais, a gente já falou para vocês que dentro desses 30 anos da galera escrevendo sobre Simpsons e estudando para fazer Simpsons, existem pessoas de muitas áreas diferentes de conhecimento para poder escrever, tá? Começou com uma galera de Harvard, isso, eles foram contratados para poder escrever Simpsons. Então, o panorama de conhecimento dessas pessoas era muito amplo. E aquilo que a gente já falou milhões de vezes aqui, a história, ela sempre se repete, certo? Então, a partir do momento que você tem um histórico muito grande de conhecimento, você consegue prever e delinear algumas coisas no futuro. E é isso que acontece com os Simpsons. Então, muitas das coisas que são projeções que as pessoas já faziam pra frente. E outra coisa é isso da teoria autorrealizável, que eu sinceramente acho que às vezes eles próprios plantam umas ideias que lá na frente eles colhem os frutos. Sabe, essa ideia do Trump presidente, certeza que foi mais ou menos assim. Trump olhou aquilo, olhou aquele episódio e falou: nossa, menino, você acha que eu não... Eu acho que eu consigo, hein? Foi lá e se inscreveu pra ser presidente. E foi assim. Eu tenho quase certeza que foi desse jeito. Quase certeza.
Não, mas eu também acho que é mais ou menos assim também. Por conta de... Não é só essa teoria, né? Tem outras teorias, por exemplo. Tem uma teoria que os Simpsons previu que a Lady Gaga ia se apresentar no Super Bowl. Entendeu? Com um traje X lá. Enfim, e ela realmente se apresentou com um traje parecido como o desenho relatou 5 anos antes dessa apresentação dela no Super Bowl. Eu acho que a Lady Gaga, com certeza, deve ter assistido Simpsons, entendeu? É mais provável dela, vamos dizer assim, eu acho que numa porcentagem, não estou dizendo que o Trump não veria os Simpsons, mas entre o Trump ver os Simpsons e a Lady Gaga ver os Simpsons, é mais provável a Lady Gaga ter visto os Simpsons. Por quê? Porque ela é mais nova que o Trump. E ela é de uma geração que provavelmente assistiu os Simpsons, né? Já vem acompanhando de muito tempo. Então, provavelmente ela deve ter visto e falado assim: pô, legal essa ideia, vou reproduzir ela depois. Mas não que o Trump não tenha visto, né? Eu só tô querendo dizer assim, que tem uma probabilidade maior da Lady Gaga, né? Porque o Trump, querendo ou não, demorou quase uns 20 anos, né? Mas enfim, não acho, também não acho que é que eles preveem as coisas. Simplesmente eles jogaram uma lá e aí, meu, quem captou, beleza. Vamos fazer isso se tornar real.
É, porque agora... o Simpsons, ele tem muita crítica social, né? Então, eu vi alguns vídeos também sobre isso, que justamente para ser uma crítica social que faça sentido, você precisa ter essa equipe mesmo que faça estudos de tendência. Tal, né? Quando a gente assiste o episódio, não parece, mas tem todo um estudo por trás, né? Pra serem coisas que fazem sentido mesmo pra sociedade americana. Mas
são coisas que se você parar pra pensar, são coisas que incomodam.
Sim.
Né? Tem muito sistema de vergonha alheia, né? Que promove uma vergonha. Pra quem assiste The Office, isso é muito claro também. O Michael faz isso. Né? Você
ele é uma sátira do mundo corporativo, né?
Exato, exato. E o Simpsons nada mais é do que a sátira de uma família tradicional americana, né?
Exatamente.
E aí você traz esses incômodos com uma coisa que seria extremamente fora da caixinha, mas não é. Na verdade, é uma tendência. Tudo segue aquilo. Mas assim, tem alguns casos dentro dos Simpsons que são realmente assustadores. É o caso, por exemplo, do que a galera chama, que a gente já falou lá no episódio dos desenhos, que a galera fala, né, que eles adivinharam, entre aspas, o ataque de 11 de setembro, né? Isso é assustador. Mas pra mim, o que eu achei mais interessante foi quando tem um episódio de 98 que o Homer, ele começa a escrever algumas equações na lousa. Eu não sei se é nesse episódio que ele tenta, que ele tava com giz na cabeça, tá, Tassi? Não lembro. Mas ele escreve desenhando e prevendo a massa do bóson de Higgs. O que é bizarríssimo. E isso foi acontecer depois disso, né? Depois de 98, 14 anos depois é que realmente lançaram o Boston de Riggs e tudo mais. E a galera ficou, meu Deus, mas colocaram o mesmo número.
Uhum.
Na tela. Isso pra mim é assustador. E aí eu descobri agora que tem um livro que se chama Os Simpsons e Seus Segredos Matemáticos, de Simon Sai. E aí eu quero ler agora esse livro. Que deve ser muito bom. Deve ter muitas coisas interessantes, matematicamente falando. Porque pensa só o fundamento matemático que deve ter por trás dos episódios, já que a gente tem dentro da cidade uma usina nuclear, gênios trabalhando, né? Eu tô com vontade de ler, real.
É interessante esse livro aí. Não, mas ó, sobre o 11 de setembro, eu só acredito que realmente Simpsons previu se tiver a figura ali do Celso Portiolli representada no desenho. Aí eu acredito. Mas se não... Eu tinha que comentar isso.
Não, e a gente tava falando aqui das análises tal por trás, né? Não deixa de ser impressionante, né? Mesmo que seja um estudo tal, não deixa de ser muito, né, preciso. Tem um episódio, por exemplo, de 2018, em que os Simpsons previram também a crise da Grécia. É o episódio em que, em um determinado momento, o Homer está participando de um telejornal. E aí, nesse telejornal, igual da CNN, que vai aparecendo aquela faixa de palavras, né, embaixo, com algumas manchetes, tem uma lá, Europa coloca a Grécia no eBay. E aí eles falam, né, da crise financeira da Grécia. E isso só foi começar a despontar em 2017, 2018.
Uau!
Né? Então, muito antes, eles já estavam trazendo isso no episódio.
E fora que tem coisas BR também, né?
Tem também.
Você quer falar, Tati? Tá, você pode falar.
Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha visto, mas agora eu perdi. Peraí.
Ah, enquanto a Tassi procura, tem um livro também que é interessante, que é a Filosofia por Trás dos Simpsons. E aí o cara vai fazendo umas análises assim nos episódios. E ele fala de algumas críticas, né? Que acontecem, que às vezes você assistindo é muito rápido e você não se liga, né? Mas aí com o livro ele vai destrinchando alguns episódios. É bem legal também.
Eu tinha visto, gente, mas aí não sei por que que não tá, não está abrindo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Beleza. O que que acontece, gente? Vamos lá. A Copa do Mundo de 2014, todo mundo sabe que foi aqui no Brasil, né? Enfim, se você não sabia, mas eu acredito que todo brasileiro sabe que foi aqui. Bem, e tem um episódio dos Simpsons, no qual eles previram as lesões do Neymar nessa Copa de 2014. Inclusive, esse episódio foi um episódio que passou em março de 2014, ou seja, 3 meses antes aí da Copa do Mundo de fato realmente acontecer. E aí no desenho, né, dos Simpsons, eles criaram um personagem, vamos dizer assim, em homenagem ao Neymar, que esse personagem se chama El Divo, né? Ele tenta fazer com que o Homer, né, nesse desenho, nesse episódio, marque um pênalti para o Brasil, né? Só que aí o que que acontece? O El Divo, ele acaba saindo de em campo, né? Saindo de campo, sendo carregado por uma maca. E aí o Homer acabou não mudando as suas convicções ali no meio da partida, né? E aí acontece também que o El Divo, né, acaba morrendo. A família do Homer aparece no enterro dele, mas o Homer continua ali, acho que jogando no time. Claro, né? Aconteceu mesmo, de fato, que o Neymar acabou mesmo sendo lesionado num jogo contra a Colômbia, né? É, ele foi lesionado pelo jogador Zuniga, né, durante essa partida, e depois disso o Neymar realmente não conseguiu mais jogar nos jogos da Copa. É, esse episódio também, né, ele mostrou uma continuação da onde o Brasil jogava contra a Alemanha, e o Brasil perde da Alemanha de 2-0, o que realmente de fato aconteceu. O Brasil perdeu para a Alemanha, né, no último jogo que o Brasil participou da Copa, só que não foi de 2-0, e sim de 7-1.
E nesse mesmo episódio...
Ah, fala aí, Hobbs.
Nesse mesmo episódio teve a famosa nota de 200, né? Que começou com uma piada, porque a ideia era subornar o Homer com uma nota que não existisse. Né? Então, encheram o pacote, imprimiram um monte de nota falsa de 200, assim, tô aqui, ó, pra você. Aí ele pega, abre o pacote, fica olhando pras notas, nota lá, 200. E é muito, muito parecida com a de 200 reais real.
Que é praticamente uma lenda urbana, né? Eu, pelo menos, nunca vi essa nota de 200 reais.
Eu já peguei a nota de 200 reais.
Já pegou? Ah, então ela existe.
Ela existe. Ela existe. E é muito semelhante à dos Simpsons, realmente.
Ah, nossa, que coisa, gente.
Não, eu já só queria deixar aqui um parênteses, né? Que é uma coisa muito americana colocar o nome de um jogador brasileiro como El Divo, né? Tipo, da onde os caras tiram de colocar coisas em espanhol do Brasil?
É, não, porque pra eles a gente fala espanhol, né?
É, e a nossa capital é Buenos Aires.
É, a gente vive com macacos, não é selva. E não tem internet aqui.
Gente, é uma visão errada, né, do nosso país. Só visitando pra saber, né? Bem, eu acho que macaco, se tivesse macaco andando por aqui, seria muito bom mesmo. Mas, enfim, quem...
Otácio, mas você acha que realmente era só visitando pra saber? Você acha que a informação que tá na internet já não é suficiente?
Não, é claro que é suficiente, mas às vezes a pessoa precisa viver algo real, entendeu? Tipo, algo que impacte ela. Então, se ela chegar no Brasil, infelizmente ela não vai ver macacos, mas ela vai ver um monte de gente aí atirando, né? Tipo, sabe? Vários traficantes.
Favelas. Sai do estereótipo, vai pro outro. É, muito bom.
Eu falo assim, mas brasileiro pode falar de brasileiro, né? Porque isso também faz parte. Brasileiro pode falar mal do seu país. Mas vem outro falar mal da gente. A gente acha bom? Não.
É tipo família, né? Você pode falar mal da sua família, outra pessoa vir falar mal da sua família, não. Bom, tem outra das previsões aí dos Simpsons, que acho que isso daqui já era bem previsível na realidade, mesmo fora dos Simpsons, mas é o conflito agora da Rússia, né? Invasão da Ucrânia pela Rússia. É, tem um episódio de 1998 dos Simpsons em que eles retratam a Rússia querendo retomar a União Soviética, né? Inclusive, nesse episódio, eles fazem a ressurreição do Lenin também. E aí o episódio é basicamente sobre isso, né? Da Rússia tentando retomar os territórios antigos, tal, causando vários conflitos lá na ONU. Mas isso eu acho que nem precisava dos Simpsons pra prever.
De fato.
Isso é verdade. Ai, gente. Bem, tem uma teoria que eu achei super legal também, falando dos Simpsons, que é sobre... Lembram da família Flanders? Pois é. Tem uma teoria que diz que a Maude Flanders, né, que é a esposa do Ned, ela deve ser uma sociopata. Bem, aí como que a teoria explica, né? Que diz que ela é uma sociopata, que odeia o marido e sempre quis ver ele morto. E os defensores dessa teoria alegam que em várias ocasiões a Maude acabou deixando bem claro que não estava nem aí pro Ned, né? E acabou deixando ele para morrer, ou não mostrou qualquer tipo de preocupação por ele, como, por exemplo, quando ele foi atacado por um urso, ou durante o iminente impacto de um cometa, que também foi representado aí nos Simpsons. Além disso, depois que a Maud morre, lá na temporada 11, a cama do casal mostra a marca do peso da personagem virada para o lado oposto do marido, apontando que todas as noites ela dormia dando as costas para o Ned.
Gente, como as pessoas criam essas teorias com base nos episódios.
As pessoas vão muito além, né?
Sim.
Elas conseguem ir muito além.
Ai, gente, eu acho que isso aí é doideira, sabe? Porque esse de marca de colchão não faz sentido. Porque assim, vou até falar. Não sei se isso é... Não, isso também é uma teoria, talvez, né? Mas, quando um casal... eles começam a passar a viver juntos, no começo, nos primeiros anos, eles dormem mesmo juntos, assim, um virado pro outro, assim, de frente, né? Ou abraçados e tal. Mas conforme a convivência vai passando o tempo, convivência, lá, 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 pode acontecer aí no meio do caminho deles acabarem dormindo um de costas pro outro. Isso não significa que eles se odeiam. Então...
Até porque isso é uma teoria científica. É uma coisa muito particular, né? Cada um tem seu jeito de...
É, mas isso é uma teoria científica. Não sei. Perguntem para casais... perguntem para casais que têm mais de 20 anos de casado, 30 anos, e talvez eles vão responder melhor isso aí. Como eu não sou casada, eu não sei. Estou falando o que eu vi. Que é cientificamente falando, diz que é isso que acontece. Não sei.
Bom, a gente tem a teoria também da previsão do coronavírus, né? Que a gente até chegou a comentar isso no episódio que a gente falou sobre desenhos animados, né? Mas tem um episódio, esse daqui tá bem adiantado mesmo, que é um episódio de 93, que mostra... É um episódio de 93 que mostra uma fábrica chinesa e tal... E aí, um dos funcionários da fábrica tosse em uma caixa que vai ser entregue lá na casa do Homer, né? E com isso, essa gripe, ela começa a se espalhar pela cidade. É uma gripe muito forte. E aí, todo mundo começa a ficar desesperado atrás de uma cura, né, no episódio. E aí, muita gente aponta isso como uma previsão aí da pandemia do coronavírus, que veio só acontecer em 2020.
É, gente, é aquilo, né? A partir do momento que você tem entregas internacionais, a probabilidade de você realmente espalhar doenças é grande, né?
É.
Eu não sei se vocês assistem, porque eu gosto de assistir muito, que é aqueles episódios do aeroporto Guarulhos, sabe?
Ah, eu adoro essa série.
Cara, é maravilhoso. É muito bom, é muito bom.
Que série é essa?
Cara, da Discovery, se eu não me engano. E aí, eles ficam gravando a abordagem de pessoas chegando e saindo do país nesses aeroportos. Então, tem que no Congonhas, tem que no GRU, né, em Guarulhos, tem que sei lá, Los Angeles, Miami, sabe? Tem coisa assim.
Uhum.
Mas eu assisto de Guarulhos, que é a entrada e saída internacional. E aí, eles abordam quem eles acham suspeitos, e eles acham cocaína, sabe? Coisa
assim. Eu já assisti disso, mas eu assisti na Record, se eu não
tem
me engano.
Tem no YouTube também. Tem vários episódios no YouTube inteiros.
Eu vi dos aeroportos da Colômbia, assim, pela América Latina, sabe? Que eles abordam.
Tem do Brasil. É muito legal.
Do Brasil é muito bom. E vira e mexe, vem gente que traz, por exemplo... peça de animal para comer de outro país, sabe? Embalado de uma maneira que não deveria. E aí também, por trás, né, na alfândega, por exemplo, quando chega... Tô assistindo até hoje, antes de gravar aqui, que era uma coleta... Chegou um monte de rosas, se eu não me engano, não sei de onde. E aí eles estavam explicando, né, que eles têm que abrir, pegar duas, três... 2, 3 maços de rosas de dentro, verificar se tem alguma praga, porque se a praga entra no Brasil, pode né, ir para todo o território, e já que não tem um predador nativo dessa praga, ela vai se espalhar e não vai ter controle, né? Então, é muito exatamente isso. Estou tossindo na caixa. E aí vai, esse vírus, ele vai sobreviver ou não? Isso é outro papo científico, mas eu não vou falar aqui. Mas supondo que ele sobreviva, né? Tossiu na caixa, sobreviveu e veio pra cá, enfim. É uma probabilidade. E naquele momento lá, em que ano que foi, você sabe? O episódio?
O episódio de 90 e... Peraí, 93.
Ah, então, tava começando esse negócio de comprar online, né? De comprar da China, comprar muito pouco, mas tava começando. Então, olha só como que os caras já não pensaram, né? Uma equipe de ciência biológica que tava ali trabalhando em cima do episódio, falou assim, olha, pode ser que isso possa acontecer. Se o vírus for resistente, pode ser que. É muito legal. É muito bom.
Ai, nossa, gente. Eu não vi... Agora eu tô pensando aqui. O que eu vi na Record era só de coisa de drogas. Não vi desses, assim, tipo, de praga e tal.
Era porque no... passa no meio, assim, do episódio. Não é separada, é no meio. Então eles falam...
Eles pegam de tudo. Às vezes até coisa que a pessoa comprou lá fora e não declarou o valor correto, eles mostram também...
Me diz uma coisa, peça de carne que fala é carne ilegal?
É, carne, tipo, de um bicho que matou, aí embrulhou, sei lá, num plástico, num alumínio e trouxe.
Você não pode trazer nenhum tipo de comida que não seja industrializado, assim, e tenha o selinho, né, com tudo que tem dentro do pacote, vai estar igual... Passou num episódio também que uma mulher tava trazendo uns temperos de fora. Mas provavelmente era um tempero que ela pegou do quintal de alguém, assim, porque tava num saquinho, sabe? Também não pode, né? Tinha que ser o industrializado lá, porque aí dá pra você ver exatamente o que tem, né?
Agora é justamente pensando... isso, é controle. É o controle que você tem de entrada e saída de coisas que tá chegando no país.
Nossa, que coisa... Não, é porque eu tinha uma colega mexicana que trabalhou comigo, que, mano, ela trouxe a pimenta dela lá do México pra colocar na comida daqui do Brasil. Aí a gente ia nos restaurantes, ela levava o vidrinho de pimenta, mano.
Mas ela comprou em algum lugar, tudo bem.
Ela pode comprou entrar. Lá no país dela, lá.
Tudo bem. Aí pode, entendeu? Que não poderia, sei lá, ela pegou do quintal dela. Lá no, sei lá, pegou lá do México no quintal de alguém. Enfia num saquinho, amarra e traz. Ela não ia conseguir entrar. Entendeu? Agora, entendi. Você comprar fora, não tem problema. Que aí eles vão ver lá que é pimenta, né? Na etiqueta industrial, né? Aí, ok.
Ah, tá. Entendi. Tem que ter uma etiqueta. Ah, tá. Agora faz sentido.
Tem que ser processado, industrializado, né? Você não pode pegar um negócio do quintal e trazer... Sem identificação nenhuma do que é.
Ah, entendi. Ah, beleza, então. Agora tá claro. Eu realmente tinha mesmo uma etiqueta lá, né? Que era Made in México. Agora eu lembrei. Mas enfim.
Ué, tem as previsões que não se concretizaram, mas podem se concretizar, né? Tem um episódio dos Simpsons que se chama Homer Preparado pro Fim. Em que tem uma série de situações no episódio, né? Uma delas é um colapso dos aparelhos eletrônicos da cidade, porque tem uma espécie de onda eletromagnética que faz tudo parar de funcionar. E aí isso causa um colapso na economia da cidade, e aí o Homer, ele conhece um grupo de pessoas que são preparados, né? Esse grupo são os preparados de Springfield. E aí eles, né, fazem todas aquelas coisas de estocar comida e tal, indicar um colapso, né, pra se preparar pra um colapso da economia. A gente tem até na nossa listinha pra fazer um episódio sobre esse tema, que é bem legal também. E aí, o que algumas pessoas já acreditam hoje é que isso não é algo tão fora da realidade assim. A gente tá vendo aí a inflação, recessão, serem frequentes em países onde isso não acontecia de uma forma, né, tão, Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos não tinha inflação há muito tempo já na economia deles. E agora está acontecendo. Recessão global. E isso tudo leva a crer que não é impossível a gente ter um colapso econômico. Agora a gente está com a situação dos bancos nos Estados Unidos de novo.
É.
Né? Credit Suisse, por exemplo, que era um banco super tradicional, não está bem. Já tem outro banco, não vou lembrar o nome agora, também foi meio que... sofreu uma intervenção do governo dos Estados Unidos também na semana passada. Então, pode acontecer.
O que aponta é que é mais uma crise de 2008.
É.
A mesma crise mundial que teve em 2008 vai ter de novo.
Mais um evento histórico para os millennials.
Lidem com isso. Só que agora a gente tem conta pra pagar, que é pior ainda.
Triste. Agora não dá mais pra ficar jogando The Sims e fingindo que não é com você.
Pois é.
Verdade.
Então, galera, guardem dinheiro.
Guardem dinheiro, façam os pezinhos de meia de vocês. E tem a outra aqui também, que também é uma possibilidade, que é um episódio dos Simpsons que fala sobre a China e os Estados Unidos indo pra guerra. Então, nesse episódio também começa a passar um telejornal e tal, e eles começam a falar de um conflito entre esses dois países. Né? E o engraçado desse episódio é que também tem o Homer sofrendo de um vírus, né? E aí tem a morte do Donald Trump também nesse episódio. É, né? Uma série de acontecimentos. Mas o mais marcante é a guerra, né? E a gente tá vendo a tensão entre China e Estados Unidos crescendo também. Os Estados Unidos já declarou apoio a Taiwan, né, que esse é um problema, né, China e Taiwan sempre teve uma tensão muito grande, né, de territórios. Os Estados Unidos já declarou apoio publicamente, e estão rolando aí umas tensões, né, entre esses dois países. Recentemente teve até um encontro dos dois presidentes, tal, para conversar. Eu não acredito que China e Estados Unidos entrarem em guerra, porque aí acho que não é vantajoso para ninguém, nem para eles. Mas que pode ter uma tensão, alguma coisa assim, isso pode.
Então já tá meio que uma guerra fria, né? Essa coisa dos balões meteorológicos.
Dos balões também, bem recente, causou mal-estar.
Já é uma guerra fria de domínio. Como é que é domínio aéreo? Que época legal de se viver, né?
Pois é. Muito bom. Só que não.
Pô, amei, nota zero.
Exatamente. Amei. Nota zero. Eu acho que é isso.
Tem mais teorias, mas aí a gente ia ter que ficar. Ia ser, acho que, um episódio aí de 2 horas. Ou até mais.
São incontáveis o que eles adivinharam, né? É muita coisa, realmente.
Isso, muita coisa. Só se a galera aí quiser uma parte 2 aí. Aí vocês falam, mas a gente trouxe aí algumas teorias para vocês. Acho que já atendemos a expectativa.
E é isso, gente, né? Então, para esse episódio, trouxemos aí algumas previsões dos Simpsons, algumas que já se concretizaram, outras que podem se concretizar. Né? E comenta com a gente se vocês lembram de outras também, outras previsões dos Simpsons, né? Alguma que vocês tenham visto nos episódios e aconteceu. E na semana que vem a gente volta com o episódio novo. Tchau, tchau.
Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já compartilhou o nosso episódio hoje? Compartilha com alguém que você gosta. Fala assim, olha, essas meninas falam umas merda, mas é muito legal. Entendeu? Então, mas brincadeiras à parte, compartilha o nosso conteúdo, porque isso ajuda a gente a crescer e a continuar esse projeto que a gente gosta tanto. Em relação ao episódio de hoje, cara, eu gosto muito de Simpsons. Sempre fui muito fã, assim. E depois que a gente começou a estudar essas coisas, você e vocês também agora, que vocês aprenderam sobre essas coisas, vocês vão olhar os episódios com outro tipo de olhar, né? Isso é muito legal, porque você começa a pegar referências que você não pegava antes. Então faça esse experimento. Assista um episódio de Simpsons agora com esse olhar que você entende que existe uma base ali muito sólida de conhecimento por trás de cada episódio. Então, um beijo pra vocês e tchau.
Tá fechado, Tassi.
Tassiane, mais uma vez. Vou falar de novo. 3 anos de pandemia. Muitas reuniões de meeting. E Tassiane falando com o microfone fechado.
Ah, mas isso aí acontece direto, mano. Toda semana. Não só eu, né? Tipo, acontece direto. Não é, é normal. Vamos lá. Bem, pessoal. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente trouxe aí algumas teorias. Como as meninas falaram, se tiver mais alguma que vocês lembrem, por favor, comentem, compartilhem também esse episódio e mais episódios do Pode Conspirar aí com seus amigos e, quem sabe, futuros conspiradores. E é isso, gente. Bem, eu fui conferir aqui, né, o próximo episódio também da semana que vem. Eu também acho que é um episódio leve. Parece ser leve. Vamos ver.
A gente tá num período good vibes aqui, trazendo episódios mais tranquilos.
Espero que vocês gostem. Aí, eu não vou dar spoiler não, nem dica, porque senão, né, enfim. Mas é isso aí. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.